Alma Londrina Rádio Web apresenta Podcast da Alma, História, Memória e Cultura em Movimento.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2026. Começa agora mais um Podcast da Alma, Informação, Cultura e Vida Criativa. Eu sou o Junô Augusto e essa é a edição número 17 da sexta temporada do Podcast da Alma, 14 anos de Rádio Alma e também nas ondas da UEL FM 107,9 Música e Informação em Movimento. Vamos aos destaques de hoje. A gente começa falando sobre um evento que une solidariedade e música no Sesc Cadeião. Depois falamos sobre o espetáculo O Menino que Tinha Fome de Rima. E a gente encerra o podcast da Alma de hoje com o Patrimônios de Londrina, hoje em mais um episódio do quadro Nossos Sabores. O Sesc Cadeião recebe o grupo O Hipertrópico neste domingo em prol da campanha do agasalho. Confira na matéria. Tá frio, né, gente? E nesse domingo, dia 17, o centro de Londrina será palco de uma experiência que une solidariedade e arte. A banda O Hipertrópico se apresenta no Sesc Cadeião Cultural, localizado na rua Sergipe, número 52, em um show que promete ser imersivo. A apresentação, marcada para 5 da tarde, tem um caráter social importante. A entrada será mediante a doação de um agasalho em bom estado, contribuindo diretamente com a campanha do agasalho para pessoas em situação de vulnerabilidade. Os ingressos podem ser retirados no próprio local, uma hora antes do evento. O Rafa Félix, responsável pelos sopros da banda, destaca que a iniciativa do Sesc é fundamental, especialmente com o frio que apertou nos últimos dias.
Então, o Sesc, onde o show vai ocorrer, sempre é bastante ativo, né? Nessas campanhas envolvendo doações de brinquedos, ali perto do Dia das Crianças, Natal, ou na campanha da Agasalho, em períodos de frio, né? A gente sabe que o frio apertou aí nesses últimos dias, e esse tipo de iniciativa é muito importante para ajudar essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E a gente, como banda, a gente fica super honrado em poder participar um pouquinho disso, né? As doações também, né, de certa forma, ajudam também no acesso do público ao evento. Então, auxilia aí, né, junta as duas coisas, promovendo cultura e ajudando o próximo. Então, muito bom.
Além do repertório já conhecido, o Hipertrópico traz como novidade as músicas inéditas Salto, Resposta, Leão de Chakra e Metro Funk Loop. O público também poderá conferir pela primeira vez um trabalho de projeções mapeadas que amplia a conexão sensorial com o espetáculo. O diferencial dessa performance é a estrutura criada pelos próprios músicos, que montaram um ambiente tridimensional utilizando caixas de papelão pintadas. O Rafa explica melhor esse conceito.
Falando um pouquinho das projeções mapeadas, né, é algo que é meio novo para mim também. É bastante interessante, a gente já fez alguns testes, se vocês quiserem checar nas nossas redes sociais, @ohipertropico, a gente colocou um pouquinho dos testes por lá. Mas elas foram sempre algo que a gente quis incrementar no nosso show, né? Lá desde a primeira experiência que a gente teve com projeções no nosso clipe de Bilhete de Ida. Para esse show em específico, nós mesmos, a gente montou as estruturas com caixas de papelão, a gente mesmo pintou as caixas aqui para montar um ambiente 3D, né? Onde essas projeções elas vão acontecer. A gente aproveitou, né, que o Lott, o nosso baterista, é designer, e o Roberto, que é o nosso baixista, ele é iluminador de palco. Então a gente juntou essas duas expertises aí para montar algo que fugisse um pouco do normal, que não fosse só uma projeção chapada na parede ou até mesmo na banda, né? E os testes estão maravilhosos, tá incrível.
Valeu, Rafa. Bom, lembrando que o evento começa às 5 da tarde, nesse domingo, dia 17 de maio. A entrada é mediante um agasalho em bom estado, então compareça. A gente encerra essa matéria tocando a faixa Uivo ao Vento, da banda londrinense O Hipertrópico.
No meio de uma brecha entre a árvore e a lua, eu te vi uivar com o vento.
Podcast da Alma, a voz criativa da comunidade.
O Londrina Norte Shopping recebe o espetáculo O Menino que Tinha Fome de Rima. Confira na reportagem. O Teatro do Clubinho do Londrina Norte Shopping recebe nos próximos finais de semana de maio o espetáculo O Menino que Tinha Fome de Rima. A montagem, realizada pelo Núcleo de Teatro Infantil da Escola Municipal de Teatro FUNCART, utiliza uma mistura de música, teatro de bonecos e poesia. Na trama, conhecemos um menino que pratica bullying contra uma colega apaixonada por versos. ele é conduzido a um universo mágico onde o contato com obras de grandes autores brasileiros provoca uma transformação pessoal. O diretor do espetáculo, Silvio Ribeiro, explica como esse ambiente lúdico ajuda as crianças a compreenderem as consequências de suas atitudes e a valorizarem o respeito ao próximo na prática.
O universo lúdico das rimas, dos jogos de palavras, das brincadeiras, né, cria uma aproximação muito natural com o público infantil, porque a criança aprende brincando. Quando a gente acompanha a trajetória da personagem do Nino, que inicialmente faz bullying com a colega, as crianças conseguem perceber as consequências daquele comportamento sem que isso seja tratado de maneira pesada ou moralista, né? A poesia acaba funcionando como uma ponte para a empatia, né? Ela desperta a imaginação, escuta, delicadeza e mostra que cada pessoa tem um jeito próprio de se expressar. A nossa intenção é que o público saia do teatro refletindo sobre como que pequenas atitudes podem machucar alguém, mas também sobre como é possível reparar erros através do diálogo, do respeito e da amizade.
Além da temática central, a peça se destaca pela linguagem dinâmica que coloca atores e bonecos lado a lado em um cenário interativo. A escolha por abordar o bullying não é por acaso, é uma resposta às necessidades de diálogo no dia a dia das escolas. O Silvio comenta a importância de levar esse debate ao palco.
A gente optou por falar de bullying porque, infelizmente, ele ainda faz parte da realidade de muitas crianças, seja nas escolas, nos grupos de amizade, ou até mesmo nas redes sociais, né? Muitas vezes o comportamento agressivo são vistos como, entre aspas, brincadeira, quando, na verdade, deixa marcas, né, nas pessoas. A gente acredita que o teatro infantil também tem um papel importante na formação humana e emocional das crianças. Falar sobre bullying através de uma linguagem poética, divertida e cheia de fantasia permite abrir espaço para conversas importantes de uma maneira acessível e afetiva. Mais do que apontar culpados, o espetáculo busca incentivar a empatia, o respeito, as diferenças e a valorização da arte e da sensibilidade como ferramenta de transformação.
Obrigado, Silvio. Bom, lembrando que as apresentações ocorrem nos dias 16 e 17, sábado e domingo agora, depois nos dias 23, 24, 30 e 31 de maio, sempre em dois horários, às 4 e às 6 da tarde. Eu vou deixar um link para você adquirir o seu ingresso no post desse episódio do Podcast da Alma. Vale ressaltar que todas as apresentações ocorrem no Londrina North Shopping.
Você está ouvindo o Podcast da Alma. Criatividade e informação em cada canto da cidade.
E a gente encerra o Podcast da Alma de hoje com mais um episódio do Patrimônios de Londrina, Nossa Identidade, Passado e Presente. Hoje com o terceiro episódio do quadro Nossos Sabores.
Alma Londrina Rádio Web apresenta Nossos Sabores.
Caminhar pela Rua Sergipe é respirar a história do comércio de Londrina. E na altura do número 381, desde a década de 60, um endereço se tornou refúgio para a pausa do trabalho e reduto de histórias compartilhadas no balcão. Um ponto onde o tempo respeitou a tradição. A Vitamina da Sergipe, hoje Vitagipe. Tudo começou em 1967, quando Toro e Umi Sekiyama deixaram o Japão e escolheram Londrina para recomeçar a vida. O que era inicialmente uma pequena quitanda inaugurada em 68, focada na venda de frutas frescas, logo se tornaria um dos maiores símbolos da identidade cultural e gastronômica da cidade. A disciplina e a busca pela qualidade sempre foram os pilares da família, destacando-se pela influência da cultura japonesa nesse atendimento tão próximo.
Olha, eu acredito que a cultura japonesa, ela tem...
Essa é Larissa Sekiyama, neta dos fundadores e representante da terceira geração que gerencia a Vita Jeep.
Começou tudo ali, junto com meu pai, com meus tios. Meu avô nasceu no Japão, foi criado no Japão e só depois de adulto ele veio para o Brasil, né? E precisava começar a vida aqui. Então, todo aquele, toda a resiliência, né, do japonês, a dedicação, disciplina e a busca constante pela qualidade, ela sempre permeou ali, né, é o atendimento e esse atendimento próximo. Então, gerou uma correlação de confiança com os clientes. Então, eu acredito que esse seja o principal, um dos principais motivos.
Porém, os primeiros passos não foram simples. Como qualquer negócio, o espaço sofreu com dificuldades financeiras no início. Foi quando a grande mudança de rumo ocorreu. Taijiro Sekiyama, um dos filhos de Toro Yumi, e na época apenas um estudante, decidiu transformar o estoque de frutas da quitanda em uma bebida que simplesmente captivou o público. Ele criou uma mistura cremosa que combinava frutas, leite, açúcar e um toque especial guardado a 7 chaves. O segredo só a família conhece, mas um dos componentes do sucesso imediato é, com certeza, a escolha minuciosa dos ingredientes. Representante da segunda geração, Jorge Sekiyama, hoje aos 78 anos, faz questão de selecionar pessoalmente cada fruta.
Sim, até hoje meu pai, né, que seleciona pessoalmente as frutas, ele é o responsável pela compra, por conversar com fornecedores, ele ama essa parte, é uma coisa que ele gosta muito de fazer e tá ali fazendo até hoje. E para ele ali, cada detalhe importa, então ele acaba passando isso pra gente, né, não é fazer qualquer coisa, você precisa fazer com amor, com carinho, com dedicação, e isso acaba sendo passado para os funcionários, né? A gente tem ali funcionários que estão com a gente há 40 anos, há 36 anos, há 25 anos, há 17 anos. Então, são pessoas realmente que abraçaram, né, ali a nossa cultura e abraçaram o modo de atender o cliente, o modo de trabalhar. Então, é muito bonito de se ver isso, sabe?
A segunda geração, formada por Taijiro, Neuza, Minoru, Tomás e Jorge Sekiyama, manteve vivo aquilo que os pais construíram: trabalho honesto, sabor autêntico e respeito à comunidade. O tempo passou e a marca se modernizou com a chegada da terceira geração e a criação da Vita Jeep. Larissa, que é advogada, e seu irmão Fábio, médico, assumiram o desafio de trazer o negócio para a era digital sem perder a essência, sendo uma releitura cuidadosa que preserva o sabor e o carinho que os fundadores trouxeram do Japão há quase 60 anos.
Olha, é um grande desafio equilibrar as gerações ali, né? Porque muita coisa mudou, muita coisa é diferente hoje, muita coisa a gente precisa se adaptar, precisa melhorar. Então, as mudanças são bem-vindas, aquelas que melhoram, que ajudam, né? Então, vir para um pouco para o digital é preciso hoje, né? Algumas outras alterações que a gente precisa fazer, mas a gente nunca pode perder de vista a essência, sabe? O atendimento próximo, a qualidade. Então, isso eu acredito que não dá para mudar. Mas outras coisas, elas vêm para somar.
A vitamina da Sergipe, hoje Vita Jeep, permanece como um pedaço vivo da memória da nossa cidade. Nos dois balcões que se estendem pela loja, o sabor da família Sekiyama continua sendo uma pausa necessária para quem quer sentir o verdadeiro gosto da vitamina londrinense. Este episódio do Nossos Sabores é uma produção da Alma Londrina Rádio Web em parceria com a UEL FM 107,9.
Você ouviu o podcast da Alma. Registro histórico e cultural de nossa cidade.
Este foi o podcast da Alma de 15 de maio de 2026, episódio número 17. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina. Produção radiofônica, vinhetas e edição de áudio de Tiago Ponte. Coordenação geral e de jornalismo, Daniel Thomas. Reportagens minhas, Juno Augusto. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo de Tiago Furini e minha também, Juno Augusto. Neste programa, tivemos o Hipertrópico no Sesc Cadeião, o espetáculo O Menino que Tinha Fome de Rima e o Nossos Sabores sobre a Vitagipe. Locução das vinhetas, Reinaldo Zanardi, Bruno Márcio, Janaína Ávila, Marco Salomé e Camila Sena. Agradecimentos à Rádio UEL, Rafa Félix, Fábio Luporini, Silvio Ribeiro e Larissa Sequiama. Na produção e apresentação, Tiago Furini e eu, Juno Augusto. Agradecemos a sua audiência e a gente se vê no próximo episódio do Podcast da Alma. Tchau!